Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença, Sr. Vice-Presidente, Srs. Presidentes das comissões aqui reunidas do Parlamento da Guiné-Bissau. Em meu nome, eu sou João Rebelo, sou Vice-Presidente da Comissão de Defesa e o Joaquim Ponto, que é Coordenador do Partido Social Democrata, eu sou membro do CDS. Como sabem, eu gostaria antes de mais pedir desculpas pelos meus restantes colegas. Segunda-feira não é um dia de trabalhos parlamentares, é contacto com o eleitorado e, portanto, tornou-se mais difícil ter aqui um grupo maior de deputados. Amanhã, nos vossos contactos com as outras comissões, como existem trabalhos parlamentares, quer a Comissão de Saúde, a Comissão de Trabalho e a Primeira Comissão, seguramente terão possibilidade de contactar com mais dos meus colegas, mas, independentemente disso, é um prazer de vos receber aqui. E também uma honra, porque eu sei que estão numa visita muito importante aqui ao Parlamento Português, decorrendo depois também de uma visita da nossa Presidente ao Parlamento da Guiné-Bissau, onde também foi muito bem sucedida e ela fez questão logo no primeiro dia em que regressou de umas palavras que ela teve em sessão plenária do Parlamento Português fazer referência a essa mesma visita que a marcou muito, ela gostou muito. E portanto também gostaria de destacar este novo elan, esta nova força em que as relações entre os nossos dois países neste momento estão a ter e neste caso específico entre os nossos dois parlamentos e eu gostaria de também saudar este novo momento que neste momento vivemos em termos das relações bilaterais. Sei que tem um programa carregado e que tem já feito várias reuniões e enfim, nos próximos dias ainda serão mais intensas. Eu, se calhar antes de começar uma troca de palavras, Sr. Vice-Presidente e Srs. Presidentes, eu gostaria mais de enquadrar o trabalho da Comissão de Defesa, da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Vejo que há aqui o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, aqui presente, também é do interior, e poder local, no caso da administração interna e poder local, que neste caso no Parlamento Português estão separados em três comissões diferentes. No caso concreto da Comissão de Defesa com a Comissão de Administração Interna, como saberão, depois da Revolução de 1974 e sobretudo com a revisão constitucional de 1982, foi definida em termos constitucionais uma separação clara dos assuntos de defesa nacional com os assuntos de administração interna. Isto resulta um bocadinho de uma reação do poder político democraticamente eleito, com a presença de uma estrutura à época que era o Conselho da Revolução, que tinha legitimidade revolucionária, mas não tinha legitimidade eleitoral e democrática, popular, como tinha o Parlamento. E esse confronto que existiu na nossa primeira fase da democracia, entre 76 e 1982, depois da revisão constitucional que extinguiu o Conselho da Revolução, o Conselho da Revolução, que era composto exclusivamente por militares, fez com que alguma desconfiança sempre existiu entre o poder político civil e as instâncias militares. E a Constituição, a revisão constitucional de 82, marcou muito essa separação clara e inequívoca entre os assuntos da administração interna e defesa nacional. É a razão pela qual esta situação mantém-se claramente definida. É verdade que ao longo dos anos isso já passou, está perfeitamente estabilizada a democracia em Portugal, bem como as relações com as Forças Armadas, bem como a tutela político-democrática do poder civil sobre as Forças Armadas, como também as várias revisões constitucionais que aconteceram ao longo do tempo foram atenuando essa tensão que existiu em 82 e neste momento é uma coisa absolutamente pacífica que as Forças Armadas têm missões de participação interna, por vezes, e que estão claramente definidas pela Constituição, tendo um papel muito importante em estado de crise, aliás, mas mesmo no dia-a-dia, dou-vos um exemplo, a busca e salvamento no mar é exclusivamente feito pelas Forças Armadas ou pela Força Aérea ou pela Marinha Portuguesa, o Exército participa em missões de combate contra os focos, missões de interesse eminentemente civil, ou em caso de catástrofe tem uma participação muito ativa, como tem também a Marinha e a Força Aérea. O deputado Joaquim Ponto, aliás, vem de uma ilha, vem dos arquipélagos, que é o dos Açores, que tem, o trabalho da Força Aérea e da Marinha são essenciais para a vida das nove ilhas, porque sem a Força Aérea, dou-vos um exemplo, e com alguma emoção, mas também com algum humor, os helicópteros da Força Aérea já nasceram nos helicópteros da Força Aérea, dezenas de bebés açorianos, porque ao transporte de ilha a ilha de mulheres grávidas que estão em parto, quando são transportadas, e a natureza é assim, e por vezes nascem mesmo durante o voo e são os próprios copilotos e a tripulação da Força Aérea que ajuda a mãe nos partos, e as crianças nascem no próprio helicóptero, portanto não se sabe em que ilha que nascem, mas depois são escolhidas a ilha, obviamente, mas a Força Aérea também tem essa ligação com a população açoriana, que é muito intensa. Portanto, como estávamos a dizer, em relação das relações entre Forças Armadas e o país e a população, é uma excelente relação, são apreciadas com muito carinho pelos portugueses. Como saberão também, as nossas Forças Armadas neste momento são totalmente profissionais. O serviço militar obrigatório terminou em 2002, com a revisão, no decorrente da revisão constitucional de 98. Os efetivos ficaram reduzidos a 33 mil, a 34 mil membros das Forças Armadas, dos três ramos, sendo o Exército predominante na sua composição. E, para além das missões de natureza interna que desempenham as Forças Armadas, é sobretudo nas missões externas, nas Forças Nacionais destacadas. Como nós sabemos, Portugal tem tido uma participação muito intensa. Portugal, neste momento, está mais envolvido em missões da NATO e da União Europeia, a maioria delas no chapéu das Nações Unidas, mas é da organização da NATO e da OTAN, se queremos dizer em termos da palavra correta, e da União Europeia. Como saberão, Portugal participou desde o início até o fim nas missões no Afeganistão e no Líbano, em que nós tivemos, no caso específico do Afeganistão, soldados que morreram localmente. Também tiveram em Timor, já depois no processo democrático, e agora está a Guarda Nacional Republicana presente, esteve sobretudo em missões de patrulhamento, agora falando do continente africano, de patrulhamento na costa da Somália contra a pirataria internacional, e tem ajudado nas missões, sobretudo com as Forças Armadas Francesas no Mali e no Tchad e também na República Centro-Africana. Neste caso, participação de transporte e da Força Aérea, portanto. No Afeganistão foi mesmo, usando a expressão inglesa, boots on the ground, eram mesmo forças de operações especiais que se encontravam, nomeadamente comandos e paraquedistas. Em Timor foram os fuzileiros, no Líbano foi a Companhia de Engenharia do Exército, e portanto temos uma participação multifacetada a nível das Forças Nacionais destacadas. E obviamente na cooperação técnico-militar, que é um assunto que também tem importância na relação que temos com Guiné-Bissau, teve suspenso, ainda está, se não me engano, ou está em via de ser solucionado. É um assunto que nós na Comissão de Defesa acompanhamos com muito empenho e com muito carinho, que nós achamos que é vital que Portugal e os países de língua oficial portuguesa mantenham essa relação através das Forças Armadas, porque cria simpatias muito importantes, a troca de impressões sobre como funcionam as respectivas Forças Armadas, as ajudas, interajudas que podem acontecer, sobretudo de países que tiveram há 40 anos atrás envolvido vocês na luta de libertação e Portugal na manutenção do sistema colonial. E, portanto, depois, ao longo de 40 anos depois, haver este intercâmbio técnico-militar é sempre muito importante, e nós esperemos que, quando as condições estiverem todas reunidas para que isso se intensifique com a Guiné-Bissau, seja de facto muito importante, porque temos ótimo feedback do que se passa em Moçambique e Angola. E também temos relações com as Forças Armadas Brasileiras noutro âmbito, não neste âmbito, mas que temos mantido também em outros âmbitos, e portanto basta só dizer que provavelmente o substituto do nosso avião de transporte, que é o C-130 Lockheed Martin, provavelmente será um avião brasileiro feito pela Embraer a ser substituído nos próximos 7, 8 anos. Aí a relação também com o Brasil é mantida em termos do reequipamento militar e dos projetos industriais comuns que existem. A Comissão termina na Comissão de Defesa, e estamos disponível, obviamente, para todas as perguntas que entenderam, ou mesmo até ter feedback como está neste momento a decorrer o processo democrático na Guiné-Bissau. A Comissão de Defesa tem um papel importante, porque toda a legislação mais importante passa por aqui. E vai desde as grandes leis enquadradoras das Forças Armadas e da Defesa Nacional, que nós chamamos Lei da Defesa Nacional e a Lobofa, que é a lei que gera as Forças Armadas propriamente ditas, como o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, como também a Lei de Programação Militar, que para nós é vital, que é a lei que gera todo o reequipamento das Forças Armadas, é uma lei plurianual e, portanto, que consagra ao longo de 12 anos, por quadriénios, o investimento das Forças Armadas nos próximos 12 anos, em termos de reequipamento, e que dá uma previsibilidade importante para que esses problemas aconteçam, permite espaço, ao longo de 12 anos em espaços de alguma duração, pagando os programas, porque é muito caro os reequipamentos das Forças Armadas, nomeadamente na Marinha e na Força Aérea, onde são equipamentos manifestamente muito caros, mas necessários. Portugal, como sabem, tem dois vizinhos, que é a Espanha e é o Atlântico, e eu digo sempre a brincar que ao longo da história, agora não, porque temos boas relações com os espanhóis, ao longo da história nós virámos sempre para o Atlântico e não para o vizinho terrestre. E, portanto, o Atlântico é para nós uma fronteira estratégica e de orientação estratégica da nossa política externa. É nos mares onde Portugal se sente bem, é nos mares onde nós temos os nossos arquipélagos dos Açores e da Madeira, é nos mares onde temos a nossa zona económica exclusiva que nos dá obrigações e deveres e responsabilidades, mas direitos também sobre áreas gigantescas, é também sobre nos mares em que temos neste momento a discussão em termos das Nações Unidas do alargamento da nossa plataforma continental. Para terem noção, fará de Portugal em áreas de responsabilidade, com o mar territorial, zona económica exclusiva, extensão da plataforma continental, fará de Portugal um dos maiores países em termos de áreas de responsabilidades. E a riqueza, obviamente, que o mar oferece a todos os níveis. Portanto, o futuro de Portugal está e continua, como foi no passado, muito ligado aos mares e ao mar Atlântico, e daí também a vocação atlântica que Portugal tem, não só em termos económico e social, porque isso também traz dinâmicas sociais, como também em termos, objetivamente, da dinâmica política, porque é no Atlântico onde encontramos também o nosso principal aliado, que é os Estados Unidos e, em termos europeus, a Inglaterra e o Reino Unido, em que nós mantemos através da NATO essa relação transatlântica. E, finalmente, é no Atlântico onde estão os nossos irmãos de língua comum, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e, do outro lado, isto já estamos a falar do Pacífico e do Índico, Moçambique e Timor. E, portanto, esta partilha com os mares é para nós essencial em termos de orientação, daí uma aposta muito, muito importante que fazemos na nossa Marinha. Como sabem, ainda recentemente Portugal adquiriu submarinos novos, patrulhas e lanchas de fiscalização novos, reforçou em termos de modernização as suas fragatas e está neste momento a construir dois novos NPOs no Estaleiro de Viana do Castelo, que serão essenciais também para o futuro da Marinha. E nós, em termos de trabalho, analisamos tudo isso, os documentos essenciais de enquadrador da defesa Nacional e das Forças Armadas, bem como acompanhar as Forças Nacionais destacadas. Não há missão nenhuma que não seja aprovada pelo Governo, que não tenha que vir obrigatoriamente ao Parlamento e que o Ministro da Defesa deve apresentar essa mesma missão. É discutida e aprovada em Conselho Superior de Defesa Nacional, presidido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pelo Sr. Presidente da República, perdão, mas também tem que vir ao Parlamento. E aí tem que ser especificado duração da missão, perigosidade da mesma e meios envolvidos, e depois, no fim da missão, é entregue um relatório sobre como decorreu essa mesma missão. E, finalmente, tudo tem a ver com o reequipamento, as indústrias de defesa e as relações, obviamente, bilaterais ou multilaterais que Portugal tem na área da defesa. Portanto, acho que encontrei aqui o trabalho que nós temos neste período. Eu sei que há todas as comissões que estão aqui presentes e que o Sr. Deputado Lassana Fati provavelmente está mais interessado em saber em pormenores disto tudo, mas eu acho que a Defesa Nacional, e é isso que nós vimos, e no último Conselho de Estratégia de Defesa Nacional nós dissemos, a Defesa Nacional é algo que é transversal a todos os ministérios, porque estamos a falar, uma coisa são as Forças Armadas, que são os instrumentos que garantem a soberania de um Estado, ou até garantir que a Defesa Nacional esteja presente em todos os enquadramentos ministeriais na sua interligação, interface. Isso nós temos tentado objetivamente, porque também é vital e é de Defesa Nacional quando estamos a falar das reservas energéticas do país, e está no Ministério da Energia, é vital e é estratégico a defesa do mar, e o Ministério do Mar está na Agricultura, é estratégico, é Defesa Nacional e é vital as questões alimentares e as reservas alimentares que temos de ter em caso de desgraça, que Deus queira que não nos atinja, é vital e é Defesa Nacional todos os meios ligados à saúde pública para, no caso de haver uma epidemia ou outro tipo de ameaças, o país está preparado. E, portanto, esta visão interministerial do Conselho de Defesa Nacional é algo que está presente no Conselho Estratégico e que todos os ministérios têm um plano de interligação, com o Primeiro-Ministro, obviamente, a ter o papel vital que esse intercâmbio seja realizado. Portanto, fica aqui, eu estou disponível para os senhores deputados, os senhores presidentes de comissões e o senhor vice-presidente do Parlamento entenderem, e o meu colega também poderá responder a muitos, isto já na sua vertente de Ilhéu, da Ilha da Terceira, que, e há de reparar que o sotaque é um bocado diferente, porque o meu é de alguém que nasceu em Angola, porque eu nasci em Angola em 1970, depois imigração na Bélgica, depois, como a minha família é da Guarda e vive em Lisboa, fiquei com uma mistura assim, que é esta aqui. Mas o Joaquim Ponte tem o típico sotaque terceirense, que também é muito bonito, influenciado com a presença de flamengos que foram tratar o ouro que vinha do Brasil no século XVII e XVIII. Mais em São Miguel, mas a Terceira também teve alguma influência. Portanto, estou ao dispor dos senhores presidentes de comissões e do senhor vice-presidente para o que acharem importante. Muito obrigado. Oh, Sr. Presidente da Comissão de Defesa, neste momento como é que estão, como é que se está a proceder? Tudo tem a ver com o controle democrático por parte do Parlamento da Guiné-Bissau e a relação que tem com as Forças Armadas. Temos o Presidente da República, temos o Governo, temos o Parlamento, como é que há ali, como é que são feitas aqui os vínculos, a interação entre todos em relação...
segurança, principalmente no setor da defesa, e eu queria perguntar como é que conseguiram fazer uma reforma no setor da defesa, principalmente, quando, portanto, de 76 a 86, a 82, portanto, nós, neste momento, estamos a preparar, a fazer essa reforma, não é? Mas pronto, tudo está num bom caminho, mas precisamos da vossa experiência, por isso viemos aqui para mais conceber, não é? Nós aqui viemos, não é para falar, mas sim conceber a vossa experiência para melhor podermos aplicar no nosso trabalho. Só isso, mais ou menos isto. Pegue-nos em conta.
Muito obrigado. Como sabem, a nossa situação é... Nós estamos a viver numa fase totalmente diferente daquilo que passou em tempos. Como sabem, é do vosso conhecimento, o país viveu há algum tempo para cá em sobressaltos. Não havia um controle efetivo sobre o poder político, o poder político sobre o poder militar. O poderio militar falava mais alto, não é? Mas depois das eleições democráticas que foram realizadas no nosso país, eleições presidenciais e legislativas, nós estamos neste momento numa via de normalização das instituições do Estado. As Forças Armadas compreenderam neste momento e bem de que o poder político tem que estar acima do poderio militar. Os militares devem subornar-se ao poder político. E os passos que nós estamos a dar neste momento são bastante satisfatórios. Estamos numa via de normalização, as instituições funcionam normalmente, não há neste momento aquilo que havia em tempos atrás. O Governo, a Presidência e o Parlamento estão a falar na mesma linguagem, embora as competências são diferentes, não é? Cada um servindo da sua maneira. E quanto à comissão especializada, nós temos o Dr. Lassana, que neste momento é um deputado novo, é a primeira vez que está no Parlamento, presidindo esta comissão, estão a fazer um bom trabalho. Há comissões de trabalho, não só a nível da defesa, mas também a nível da administração interna e do poder local, porque a comissão especializada é a comissão especializada para os assuntos da defesa, segurança e poder local, Nós acabamos de aprovar na semana passada um diploma sobre o Código das Autarquias e a administração local também, porque em 2017 nós vamos fazer eleições autárquicas, que até agora não foi realizado no nosso país. E estamos a preparar para isso. Vai ser criado as comissões instaladoras, neste momento, para ver, durante 2 anos, foram privilegiadas algumas regiões julgadas que têm infraestruturas para serem realizadas essas eleições. Não foram privilegiadas todas as regiões e os setores. Nós escolhemos, vão ser escolhidos algumas regiões com condições que têm infraestruturas julgadas necessárias que podem ser realizadas essas eleições. E quanto ao contacto com os militares, neste momento, como sabem, há uma mudança na cúpula dos militares, do Estado-Maior. Temos um novo chefe de Estado-Maior, e o chefe de Estado-Maior está, neste momento, não só a fazer um trabalho a nível dos quartéis, mas também a nível dos políticos, mostrando que eles estão à disposição de servir o país e não de servir os seus próprios interesses. Portanto, a normalização é total neste momento, o país está num bom caminho, nós pensamos que assim, em pouco tempo, vamos conseguir cumprir aquilo que está estabelecido e que foi, durante a nossa campanha, nós que pertencemos ao partido que está no poder, nós do PAIGC, nós temos aqui as delegações dos diferentes partidos, temos o partido maioritário da oposição, que é o PRS, como sabem, também fazem parte da nossa delegação e nós estamos aqui no PAIGC, mas quando se trata da questão nacional, é subejamente conhecido que nós andamos sempre numa só voz. Bom, os sobressaltos que haviam, nós pensamos, mesmo em termos dos partidos políticos, estão a ser ultrapassados. Há partido que sustenta o poder no Parlamento, as bancadas, e há uma oposição. Bom, normalmente a tendência da oposição é de mostrar aquilo que, como sabem, fazer uma oposição contra o poder, né? Mas nós, neste momento, parece que a linguagem está totalmente mudada. Está mudada porque toda a gente está praticamente... Aliás, a situação era insustentável, portanto, não há necessidade de estarmos a alimentar aquilo que não é bom para o país. E, neste momento, o que eu tenho a dizer é que nós estamos num bom caminho. A delegação que esteve lá do Parlamento teve a oportunidade de constatar isso. Esteve à frente da delegação a senhora Presidente da Assembleia Nacional Popular, doutora Assunção. Ela teve a oportunidade de falar não só com os deputados, mas fazer um discurso no próprio Parlamento. E houve contactos com alguns grupos das comissões. E chegou-se à conclusão que, na verdade, nós estamos em um bom caminho. Agora, o futuro dirá. Não sei se alguém que faz parte da comissão. Quem? Ah, o doutor Lassana Seidi. Ele é o presidente da comissão de ética. Depois nós temos o doutor Mário Dias Sami e o engenheiro Soares Sambor. Tem a palavra, senhor. Depois os caras desbarar, assim sucessivamente, não é?
Muito obrigado, vice. Eu penso que só para acrescentar, que nós pertencemos a uma comunidade, portanto, CPLP, uma comunidade de países de língua portuguesa. Essa comunidade, como conjunto de Estados, de facto tem várias áreas, nomeadamente a cooperação política, económica, mas há uma área que não é menos importante para mim, que é a área de segurança. Hoje em dia, a segurança a nível mundial é importante, de facto, não podemos ter sossego, nem ter desenvolvimento, nem ter paz sem um sistema de segurança forte. E penso que, apesar de já haver um certo progresso a nível de cooperação política, eventualmente com muitos países africanos, ainda Portugal tem um nível de cooperação bom na área económica, mas a área de segurança, eu penso que onde Portugal até pode fazer muita diferença, neste momento parece-me que está relativamente menos consolidado em relação às outras áreas. Pode fazer a diferença, porque nós temos uma língua comum. E a própria comunidade dos países de língua portuguesa, sem ter uma visão, uma coordenação, portanto, uma aproximação nessa área, bom, poderá tornar-se, de certa forma, menos importante ou fraca relativamente a outros, pelo menos em África, outros países. Em África, nós temos, na sub-região, estamos numa sub-região, que há países francófonos e anglófonos. E esta situação que se viveu na Guiné, de certa medida, deveu-se a um certo atraso que se verificou na área de reforma de Forças Armadas. Imagine, a Guiné fez uma grande guerra, portanto, Portugal aqui é conhecido perfeitamente. Depois da independência até agora, os homens que fizeram esta luta continuaram em armas até hoje. Não estou a imaginar aqui, acho que já não há, nenhum daqueles que foram comandantes, tropas na Guiné, não estão já nas Forças Armadas. Conhecemos a maioria, conhecemos, já sabemos que são velhos, estão fora ou muitos já morreram, como na Guiné. Mas nós não conseguimos fazer a tempo, não tivemos essa visão de fazer reformas. Se imaginarmos que os americanos que fizeram a guerra no Vietnã continuassem a comandar exércitos até hoje, não haveria com certeza estabilidade em América. Bom, portanto, eu ouvi isto. Agora, o que é preciso fazer exatamente é criarmos condições para fazer essa reforma, implementar essa reforma. E imaginem que até há um mês atrás, praticamente, conseguimos debater e aprovar o regulamento da disciplina militar. Durante todo este período, praticamente na Guiné, não havia nem sequer um regulamento de disciplina militar. Então, os chefes militares, como é que mandavam nos seus soldados? Não havia nenhum instrumento jurídico para regular o comportamento. Cada um fazia ou estabelecia as suas regras. Tudo isto, essa área de organização, da legislação militar, ensino até formação, Portugal pode fazer muita diferença nessa área. Pelo fator língua, pelo fator de tradição, história, de aproximação, são pessoas, países que conviveram muito tempo e é mais fácil aprendermos em português do que em inglês ou em francês. Isso é que eu posso dizer, acho que é importante fazer essa anotação.
Estava a dizer, obrigado, vice. Cumprimento o dever de saudar o presidente. Ouvi atentamente e por concluir, como disse o presidente, o Portugal está ligado ao mar. Então, eu estaria mais interessado nesse aspecto, os equipamentos tecnológicos que são utilizados para o segmento controle e fiscalização das atividades pesqueiras dentro das águas territoriais, assim como da Zona Económica Exclusiva de Portugal. E também gostaria de saber o órgão responsável pelo segmento controle e fiscalização da ZEE e como é que isso coopera o Ministério da Defesa na sua na execução da sua política, da sua missão da defesa integrada territorial, como é que interage com o Ministério, não sei se agora é Ministério, se é Secretaria, que é responsável pelas pescas. E numa base de cooperação, no quadro do CPLP, como é que Portugal poderia, de facto, ajudar a Guiné-Bissau no combate à pesca INN, à pesca ilícita, não regulamentada, não declarada. E, portanto, essa Comissão de Defesa de Portugal também, em que é que pode ajudar para combate a poluição dos mares e oceanos para preservação, conservação e aproveitamento sustentável dos recursos aliéticos e proteção dos ecossistemas costeiros. Portanto, nós seremos interessados em ser esse papel. No passado, tínhamos uma cooperação muito frutuosa entre o Ministério do Mar, naquela altura, agora já nasceu a designação, e o Ministério das Pescas. Como sabe, que esses recursos constituem uma parte importante do patrimônio nacional e o nosso interesse é, de facto, conseguir preservar e garantir uma exploração durável desses recursos. E o que nós aprendemos, e partindo do papel histórico mesmo da Marinha, então eu gostaria de conhecer alguns aspectos em relação a isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Obrigado, Sr. Presidente, ou Sr. Vice-Presidente da Comissão da Defesa. Quero agradecer também as informações aqui prestadas, que foram dadas numa velocidade de cruzeiro, mas conseguiu-se apanhar um conjunto de elementos. Mas queria concentrar-me em três questões. O primeiro, acho ter entendido que puseram termo o serviço militar obrigatório. Gostaria de perguntar, então, como é que as Forças Armadas se retroalimentam em termos de recursos humanos? E a segunda questão é em relação, acho que não ouvi fazer menção a um exercício que, no âmbito da nossa comunidade, realizamos. É o felino. O felino. Os países de Portugal, os países da língua portuguesa, normalmente as nossas Forças Armadas participam nesse exercício e gostaria que se desenvolvesse as perspectivas da evolução desse e a continuidade, da continuidade desse exercício. E uma outra questão é em relação às missões de contra a piratagem marítima, desenvolvidas sobretudo no Golfo, naquela parte de Djibouti, e versus as questões migratórias e de refugiados. Queremos aqui saudar as intervenções de Portugal no âmbito da União Europeia. Posições essas que não são de veras partilhadas por um conjunto deles. Por exemplo, a Hungria, que está construindo muros, que constitui uma aberração, uma ofensa à moral e um conjunto de outros tratados internacionais, porque as pessoas que emigram vão tão e unicamente à procura de melhores condições que não têm nos seus países respectivos. E os refugiados, nós todos temos a noção da situação de guerra e de violações constantes de direitos humanos que os povos, quer na Síria, quer recentemente no Iêmen e noutros países daquela parte dos países árabes, que estão sendo objetos. E temos a noção dos números, porque estamos há meio ano praticamente e o número de refugiados duplicou-se. É verdade que constitui um faro, mas já que se dar uma solução mais plausível, mais humanitária, esta questão. Por isso, congratulamos com a intervenção do secretário-geral das Nações Unidas, que esteve no Conselho Europeu. E com muita apreensão que vimos a posição da Grã-Bretanha em relação ao país de Gales, a situação dos refugiados que estão aí. Pessoas que tentam a todo custo meter-se em caminhões frigoríficos, etc., em condições infra-humanas, e vimos a forma tão desumana que foram maltratados. Mas, concretamente, em relação à decisão da União Europeia em meter embarcações na fronteira marítima Líbia, qual a posição de Portugal em relação a essa questão? Porquanto ouvimos, apesar das divisões que se encontram, portanto, a existência de dois governos na Líbia, etc., mas ouvimos a reação dos líbios em relação a eventual reação se em caso de violação das suas águas territoriais. E essa intervenção da União Europeia careceria de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ao que, aparentemente, a Rússia pensa opor o seu direito de veto. O que fazer diante dessa situação? Porque, aparentemente, o fluxo migratório continua. Ainda ontem há embarcações, portanto, naquelas mediações. Portanto, são as questões... Coloquei essa questão porque isso é uma das questões que a Presidente da Assembleia da República, quando esteve de visita em Bissau, mesmo no plenário, ao fazer uma intervenção, fez menção a essa questão como sendo uma das preocupações que temos. E a Guiné-Bissau pretende iniciar uma iniciativa, por forma a poder apelar, a lançar um apelo aos principais líderes africanos e da União Europeia, por forma a se encontrar uma solução que possa dar uma solução mais definitiva a essa questão migratória e também ao trato que se deve reservar aos refugiados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Vice-Presidente, colegas deputados, membros da Comissão Especializada Permanente para Assuntos da Defesa da Assembleia da República, colegas deputados, eu penso que quer a Guiné-Bissau, assim como Portugal, por razões históricas, têm muitas coisas em comum que, se bem aproveitadas, de facto, poderão ter um fruto muito bom, quer para a Guiné, assim como para Portugal, sobretudo nesse domínio da defesa, em particular. É que grande parte das legislações militares que temos hoje na Guiné-Bissau são aquelas leis feitas no período colonial, e que, a alguma medida, são quase semelhantes às que já revistas cá em Portugal. E por isso mesmo, eu penso que nós poderíamos, de facto, aproveitar da experiência portuguesa, né, relativamente, portanto, a essas legislações. Por exemplo, a Guiné-Bissau não tem atualmente uma lei de condução militar, salvo aquela, portanto, da época colonial. E Guiné-Bissau, só agora que acabou de aprovar lei da disciplina militar, regulamento de disciplina militar. Portanto, penso que muitas outras leis ligadas ao setor de defesa continuam a ser aquelas que vinha sendo, portanto, desde o tempo colonial, e que certamente essas leis têm algo de semelhante com as já reformadas ou então revistas em Portugal e que poderíamos, de facto, utilizar para a nossa reforma, com certeza adaptando-as, portanto, às nossas próprias realidades. Por isso mesmo, penso que esta visita poderão, de facto, poderá ajudar, portanto, em resolver, em colmatar a certa medida as nossas dificuldades que temos em termos de legislações. Obrigado, Sr. Vice.
Senhor Presidente, a pergunta não pode ser, não deve ser só de um lado. Também podem fazer perguntas da nossa realidade. Nós, porque o nosso encontro é troca de experiências, não é? Nós estamos a fazer perguntas e, naturalmente, se terão, têm perguntas também que querem fazer à nossa delegação, estamos disponíveis.
O Joaquim Ponto quer falar primeiro, eu vou-lhe passar.
Muito obrigado. Eu também pedi aqui ao meu colega João Rebelo, porque daqui a pouco tenho que sair, porque tenho um compromisso e pedi para também intervir, em primeiro lugar, para cumprimentar todos os senhores deputados, senhora deputada e todos os seus deputados da Guiné-Bissau. Dizer também que, tal como o meu colega João, é com muito gosto que os recebemos aqui numa fase agora de maior estabilidade do vosso país, que desejo que seja de uma estabilidade duradoura e de um progresso que seja também ele duradouro e de um progresso acelerado do vosso país, que eu não conheço, mas que tinha muito gosto de um dia lá poder visitar, e de certeza que isso há de acontecer no futuro. É naturalmente com muito interesse que nós ouvimos os vossos testemunhos, é com muito interesse que nós partilhamos a nossa experiência, a nossa vivência destes anos após a Revolução do 25 de Abril de 74, estes 40 anos que nós já levamos de experiência democrática no nosso país, que partilhamos convosco, embora sejam realidades diferentes, não deixam de ser uma experiência de uma mudança também de um regime autoritário para um regime democrático e, por conseguinte, aquilo que nós passámos ao longo destes anos pode ter, naturalmente, em circunstâncias diversas, pode ter utilidade para aquela que é a realidade da Guiné-Bissau e todos os passos que se possam encurtar na vossa caminhada são úteis, porque é tempo que se deixa de se perder, ganha-se tempo encurtando esses mesmos passos. Agora, parece-me que, sem querer, enfim, antecipar soluções, acho que todos os passos devem ser dados com muita segurança, para que não sejam dados passos em falso. Muitas vezes queremos dar os passos maiores do que a perna e, dando passos em falso, eles por vezes custam-nos mais um bocadinho do que aquilo que se poderia, que se, enfim, cometem-se erros que se podiam evitar. E quando aqui estamos a falar em reformas, quando aqui estamos a falar em forças armadas, quando aqui estamos a falar em redução de efetivos, quando aqui estamos a falar na subordinação do poder militar ou poder democrático, civil, etc., em tudo aquilo que nós passamos, como aqui dizia o meu colega João Rebelo, ao longo destes 40 anos de democracia, foi um processo longo, foi um processo amadurecido, foi um processo que o tempo ajudou a consolidar, e foi um processo que foi sendo acompanhado por uma evolução económica do próprio país. O processo não se fez exclusivamente pensando nas Forças Armadas e na Defesa Nacional. Fez-se também acompanhado por um processo de desenvolvimento económico do país. Ora, aquilo que muitas vezes nós aqui, eu estava a ouvir aquilo que os colegas guineenses iam falando e estava aqui pensando comigo, aquilo que nós, não sei se bem se mal, mas aquilo que nós muitas vezes pensamos, ouvimos e por vezes acompanhamos aquilo que ouvimos nas notícias dos países que estão em processo de transição, como é o caso da Guiné-Bissau, para um processo democrático, é que as Forças Armadas têm um peso económico, por exemplo, um peso grande na empregabilidade dos países. Portanto, há muita gente que se ocupa nas Forças Armadas dos países. Há muita gente que tem o seu meio de sobrevivência, o seu, digamos assim, o seu emprego, entre aspas, o seu emprego nas Forças Armadas dos países, desses países. Ora, é preciso ter isso em consideração. Essa gente vai fazer o quê? Quando nós quando nós vamos reformular as Forças Armadas, é preciso que essa gente tenha uma saída. Não podemos dizer vamos reformar as Forças Armadas, vamos reduzir efetivos, vamos fazer com que as Forças Armadas passem a ser agora, enfim, ter uma função diversa daquelas que iam tendo até agora, mas é preciso arranjar ocupação para as pessoas que até agora serviram essas Forças Armadas. Provavelmente numa missão mais... não é uma missão de guerra, é uma missão de segurança, é uma missão de defesa, é uma missão de outra natureza qualquer. Mas para ter essa missão é preciso que o país também tenha um suporte, naturalmente de natureza económica, que permita suportar essa nova missão. E é preciso que essas pessoas mantenham esses seus postos de trabalho, que lhes permitam ter uma vida com as suas famílias e que permitam garantir o sustento da sua vida e das suas famílias. Porque senão podemos estar aqui a criar um foco de contencioso, um foco de conflito. Podemos estar aqui a criar, com uma reforma que nós pretendemos fazer e queremos fazer, podemos às tantas estar aqui a criar mais um problema que nós não queremos criar. E a questão que eu queria colocar aqui, e por isso pedi a palavra antes de ter que sair, era precisamente esta, era saber se no vosso entendimento, se esta questão é ou não uma questão que se coloque na Guiné-Bissau, e se ela é, se no caso de ser, uma questão que se coloque, isto às tantas pode ser um disparate, aquilo que eu estou a dizer, mas no caso de não ser, se ela é uma questão que se coloca, se como é que o Governo, e no caso presente o Parlamento da Guiné-Bissau, como é que os senhores a equacionam, como é que pensam que ela poderá ser resolvida? Agradeço muito a vossa presença, a atenção que me dispensaram, desejo-vos uma muito boa estadia em Portugal e um muito bom regresso ao vosso país. E muito obrigado pela atenção.
Sr. Vice-Presidente, como o Sr. Deputado vai ter que sair porque tem outros convites, se calhar responder já a esta dúvida que ele levanta e depois eu responderia aqui às questões e às perguntas aqui levantadas.
É verdade que no setor da defesa e segurança há uma comissão que está a fazer este trabalho. A reforma nesse setor, e naturalmente ele fez a pergunta interessante, nós temos que ter em conta aquilo que eventualmente poderão eles eventualmente virem fazer. Passaram todo o tempo como militares e a vida deles é essa vida. Há uma comissão que está a fazer este trabalho, não só no setor da defesa e segurança, mas no próprio aparelho administrativo também. Porque a reforma, a nossa reforma, a exigência do país neste momento não é só das Forças Armadas, é que é mais saliente as Forças Armadas, mas o aparelho do próprio Estado também, no quadro da administração pública. Portanto, há uma comissão que está a fazer este trabalho e já estão prontas, se não me engano, parece que é 3 mil efetivos que estão à disposição para ir à reforma. Agora, neste momento o que nós estamos a fazer é a forma como é que eles vão para a casa. É exatamente o que reside. E o Governo está preocupado neste momento, está a mobilizar fundos para criar as condições julgadas necessárias para que eles possam ir de forma condigna para a casa, sem haver alguns sobressaltos. Porque são técnicos no uso das armas. Imagina uma pessoa que tem conhecimento das armas, estar numa situação de desemprego, estar abandonado, isso cria revolta. E nós temos a consciência disso. Estamos a tentar lutar contra isso para ver se conseguimos. Estão dispostos e estão prontos. Agora, o Governo é que está neste momento a mobilizar fundos para criar as condições necessárias para que possam ir para casa.
Qual é a dimensão das Forças Armadas da Guiné? Em termos do Exército, estamos a falar de quantos...
O número efetivo.
Sim.
Não sei se o Presidente da Comissão tem o número exato.
Mais ou menos.
Como?
10 mil.
Mais ou menos, em tempo de paz. E com tanta carência que nós temos.
Se me permite, Vice-Presidente.
Deixa o Presidente da Comissão, talvez tenha...
Não, é mais ou menos isso. O que é que... A minha pergunta reside só na questão da reforma. é que nessa quantidade, número que temos de pessoas armadas, quase 60% não são militares. São aqueles que aderiram nos sucessivos sobressaltos e foram dados galões, capitães, majores, até o tenente-coronéis. Por isso mesmo, que estamos a ver, aliás, o governo está a ver como reformar, como fazer voltar esses para o... Portanto, onde saíram, não é? Ok. Portanto, são um conjunto das coisas. Portanto, não é bom que precipitássemos. Por isso eu perguntei, de 1976 a 82, como é que conseguiram separar? Portanto, no nosso caso, estamos imiscuídos. Ministério da Administração Interna e Ministério da Defesa quase são ministérios que encaminham juntos na Guiné. E ouvi aqui dizer que já estão separados há muito tempo. E como é que conseguem separar isso? Primeiro. Segundo, a reforma que se pretende fazer. Estamos a mobilizar o fundo, mas também com um peso, como é que estas pessoas vão para casa? Porque as pessoas, tanto eram desempregados. E um determinado sobressalto, aderiram, tanto Forças Armadas, e foram graduados, capitães, tenentes, majores, até o tenente-coronéis. Essa é a preocupação, essa é a nossa preocupação na Guiné. Portanto, são coisas que...
Não, mas há um assunto, eu vou começar por responder às sugestões. Senhora deputada, com certeza.
Obrigada. Eu, enquanto Presidente da Rede das Mulheres Parlamentares, a questão que eu gostaria de colocar para a Defesa e Segurança é que nos aconselhassem, em termos da reforma da defesa, que papel poderão ter as mulheres e também que nos indicassem, na composição das vossas missões, que referiram tanto da NATO como da União Europeia, que papel é que tem o género, que papel é que desempenha a mulher, sobretudo à luz da Resolução 1325. Obrigada.
Eu posso já começar a responder à senhora deputada, e não levam a mal os senhores deputados, mas acho que deve haver uma prioritização. Neste momento, 18% dos nossos efetivos são mulheres. A presença de mulheres nas Forças Armadas é algo relativamente recente em Portugal, como aliás em geral em todas as Forças Armadas, mas é algo que está a crescer muito. E tirando uma ou duas especialidades, não há especialidade nenhuma que as mulheres não façam nas nossas Forças Armadas. Dou-lhe um exemplo de uma que faz por uma questão meramente de espaço. Não há mulheres submarinistas em Portugal, porque o submarino, como sabe, quando funciona está no fundo do mar, é um espaço muito fechado, são 35 marinheiros presentes, e é impossível acomodar separação de quartos entre homens e mulheres. E, portanto, não sendo permitido, não se pode estar, enfim, esse convívio a ser garantido, essa separação de convívio a ser garantido. Tirando o resto, até nas forças de operações especiais temos mulheres, ou seja, antes as mulheres chegaram a fazer no tempo de guerra colonial eram enfermeiras, sobretudo, era a única coisa que faziam. Neste momento fazem um bocado tudo, forças de operações especiais no Estado-Maior, também mantém a enfermaria, mas em todas as áreas elas estão presentes. E, portanto, nas forças nacionais destacadas elas também estão presentes. Eu posso dizer que nós estamos há 4, 5 anos de ter a primeira mulher general em Portugal. Será na Força Aérea. É uma tenente-coronel neste momento, que já é pilota aviadora, portanto não está na parte administrativa das Forças Armadas, mas foi pilota aviadora e neste momento, porque chegou a tenente-coronel, já estão na transição de deixarem de voar e passam a ter cargos, está a fazer agora o curso de Estado-Maior e, portanto, será provavelmente a primeira mulher-general em Portugal. Não sabemos se vamos adaptar o termo de general, não está na ortografia portuguesa ainda, mas no Brasil defendem que deve haver uma feminização dos nomes, presidenta, generala, mas não há, em Portugal ainda não há essa vontade. Dizemos capitã, verdade seja dito, mas não ainda. Mas e isso vai ser marcado com algum relevo, porque é uma aposta grande que estamos a fazer. Portanto, as mulheres neste momento, 18% das Forças Armadas, desempenham praticamente todas as funções, não há onde as mulheres não sejam importantes e possam desempenhar, e tenho feito com o brio que as nossas Forças Armadas têm dado. Não há aqui separação entre o brio dos homens e das mulheres, e é um asset, ou seja, em termos de expressões, é uma mais-valia para as Forças Armadas, porque as Forças Armadas são o espelho e devem ser o espelho da sociedade onde estão envolvidas. E, portanto, tendo presente as mulheres, dá uma vertente, passa a haver um todo, Portugal no seu todo passa a estar representado nas Forças Armadas, e portanto, respondendo às suas perguntas, é assim feito. E a formação específica agora nas academias, quer para os oficiais ou nas escolas de sargentos, ou na formação que são dada às praças, é também feita exatamente uma perspectiva global, a abordagem são feitas. E dou-lhe um exemplo, questões ligadas, por exemplo, aos maus-tratos de géneros que às vezes acontecem nas Forças Armadas, como, resumindo uma palavra, o machismo ou as piadas a esse nível, isso é combatido ferozmente nas nossas Forças Armadas. São implementadas todas as regras, quer aprovadas nas Nações Unidas, quer nas União Europeia. Não há margem nenhuma, nem complacência, com este tipo de desvios em termos comportamentais das Forças Armadas. Acontece, obviamente, como se sabe, até nos Estados Unidos recentemente houve casos bem claros que aconteceram, mas quando acontecem as violências de género que acontecem também, e são sempre alvo de grande condenação. Isso feitas não só ao Código de Disciplina Militar, e ao Regulamento de Disciplina Militar e à Justiça Militar, mas também à Justiça Civil, que são crimes que têm ramificações ao Código Penal Português. E, portanto, nisso somos implacáveis em relação a essa matéria, como também agora com crimes são cometidos contra minorias sexuais, também há, e são aceitas nas próprias Forças Armadas, isso também acontece, o acompanhamento desse tipo de formação. Espero ter respondido à sua pergunta. Eu vou começar, portanto, pela primeira pergunta que me foi feita pelo Sr. Deputado. Nós tivemos uma vantagem em relação à Guiné-Bissau. Foi que o povo português estava profundamente, desculpem lá a expressão, farto da guerra colonial. A população estava cansada, não apoiava o regime de Salazar e depois Marcelo Caetano continuou em termos da política do Estado português. E, portanto, a esmagadora maioria dos militares que combatiam em África não eram militares profissionais, estavam no serviço militar que era de 2 anos. Tínhamos o quadro permanente, que eram os oficiais que os enquadrava, tínhamos o quadro dos oficiais milicianos, que era um quadro que não tinham feito a academia, mas que desempenhavam funções de oficiais, e quando aconteceu o fim da guerra colonial, passámos de umas forças armadas da dimensão de 200 e tal mil homens para cerca de 70 mil homens. Porquê? Porque foi muito fácil, e as pessoas estavam, desculpem lá outra vez a expressão, mortinhas para voltar para casa. E, portanto, foi muito fácil a sua reincorporação na sociedade, porque eles regressaram às famílias, ao seu ambiente de trabalho, com alguns problemas, com certeza, mas é porque eles estavam obrigados a fazer uma guerra que eles não queriam fazer, e regressaram a casa. Depois, como é que se faz a reforma de um quadro permanente, em termos das Forças Armadas, sobretudo nos oficiais, desmesurado, porque nós tínhamos um enquadramento em níveis de generais, tenentes, coronéis, e oficiais subalternos, da dimensão de Forças Armadas com 200 mil homens. Nós tínhamos generais equiparados, e de repente temos umas Forças Armadas encolhidas, não só na sua dimensão, porque regressaram a casa todas as outras pessoas, quanto também acolhidas nas suas áreas de intervenção, porque era só em Portugal continental e nas ilhas, nos arquipélagos, e também ainda tínhamos Macau. A época de Timor ainda ficou um bocado para além do tempo da descolonização em África. E, portanto, também isso teve que ser pensado. E, por outro lado, uma instituição que achava que tinha a legitimidade revolucionária, porque tinham sido os militares a fazer o 25 de Abril. E o Conselho da Revolução, que defendia muito essa questão. Foi difícil reajustar isso, mas temos que ter esta vantagem. A grande maioria dos militares voltaram a casa porque não eram militares profissionais e não viviam daquilo, não recebiam, não tinham salário. Pagava-se a alimentação e iam arriscar a vida, e sobretudo na Guiné, como sabe, foi a fase mais complicada e muito complicada que Portugal teve em termos do conflito que nós tivemos. E, portanto, essa parte é algo que não tiveram na Guiné, porque foi diferente. Ali, os militares guineenses lutaram para a sua liberdade e para a independência do país. E ficaram lá, enquanto o caso contrário do português foi o regresso de Angola, Moçambique, Guiné e outros territórios para Portugal, e as pessoas foram para as suas famílias que não eram militares profissionais. E isso foi, portanto, mais fácil neste sentido. Como é que lidámos com a estrutura militar que figou e que sobrou, que era demasiado grande? Foi através de reformas progressivas na sua diminuição. E como disse o Sr. Deputado, neste momento a Guiné, na grande parte dos militares foram os mesmos que fizeram a guerra. e muitos foram ficando. Isto eu percebi, as camadas foram aumentando porque depois, com a mudança sucessiva de regimes que aconteceu, foram-se acrescentando camadas às Forças Armadas que foram ficando. No caso português, foram-se reformando na lei da idade, mas também porque nós temos claramente quem passa a reforma à reserva é aos 55 anos e, portanto, fomos com isso limitando e não permitindo a renovação, ou seja, fomos diminuindo através de reformas os efetivos. Umas por vontade própria, foi o Estado português que definiu a dimensão, e outra, vejam bem, como sabem, Portugal teve uma crise muito importante em 2010 e 2011, que nos obrigou a pedir ajuda internacional através de um acordo com o Banco Central Europeu, o FMI e a União Europeia, e que no plano que nós assinámos, com a chamada Troika, como nós chamamos, não é? Porque eram os três, nesse plano de austeridade que foi envolvido, a parte militar envolvia também a redução dos efetivos militares, em 10%. Também houve aqui uma imposição externa, que é a redução da dimensão das vossas Forças Armadas, a troco de um apoio financeiro, porque nós estávamos à beira da bancarrota. Mas essa foi a última parte. Nós, progressivamente, fomos reduzindo os quadros em reformas que foram feitas e esperar que o tempo fosse passando também. Como eu vos expliquei, o tempo pior foi 76-82, porque tínhamos um poder democrático eleito e um poder revolucionário com a legislatura revolucionária. E o Conselho da Revolução tinha total tutela sobre todas as decisões de origem que estavam ligadas às Forças Armadas. Eles tinham direito de veto. E o Presidente da República, se estão recordados, sendo ele militar, e neste caso era um militar, o General Ramalianos, era por inerência do cargo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, fosse ele militar. Portanto, a nossa Constituição de 76 previa isso, o que neste momento é absolutamente impossível de acontecer, que o chefe de Estado se confunda nas suas funções com o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Mas à época ainda vigorava isso. E, portanto, foi um processo complicado, com as suas faíscas. Quer o Dr. Mário Soares, líder do Partido Socialista, primeiro Primeiro-Ministro, quer o Dr. Sá Carneiro, depois líder da Aliança Democrática, e depois o Dr. Pinto Balsemão, depois da morte do Dr. Sá Carneiro, todos eles até 82 tiveram relações muito tensas com o poder militar, o Conselho da Revolução neste caso, mas foi-se fazendo. Mas aqui havia um objetivo que vocês também não têm a possibilidade de terem, que nós tínhamos, que era a adesão à União Europeia, à época CEE, obrigávamos a um conjunto de reformas na área militar. E também aqui foi, vamos lá dizer, o guarda-chuvas, qual as forças democráticas se resguardaram para imporem as mudanças democráticas. E como eu vos digo, a fadiga do povo português à guerra colonial tornou perceptível na própria instituição militar a necessidade das mudanças. Foram complicadas, mas essa percepção também aconteceu. E a impossibilidade de um novo golpe era impossível, porque era um país que estava para entrar para a União Europeia e estava na NATO. Não se esqueçam que o regime de Salazar não era uma ditadura militar, era um regime civil cujo poder militar estava sob tutela desse regime autoritário. Era um regime autoritário e antidemocrático, mas era um regime civil. A ditadura militar em Portugal vingou entre 26 e até à Constituição de 33, se eu me recordo bem. A partir daí havia tutela civil sobre o poder militar, indiscutivelmente. Quem mandava toda a gente sabia, não é? Ou seja, era Salazar. E os militares, e Salazar não era um militar e sabia muito bem como é que fazia a gestão dessas questões. E efetivamente tivemos uma tutela militar do regime inicial feito com o Abril, mas e porque a revolução tinha sido feita, ou a mudança de regime tinha sido operada pelos capitães de Abril. Não foi sem problemas, mas foi sendo feito, e o tempo permite algumas alterações. Olha, pergunta, bom, mas nós não temos a adesão à União Europeia possível, e temos uma situação diferente, não temos o regresso dos militares ao civil, porque nós, os militares estão cá, expulsaram, foi daqui a presença militar portuguesa. E, portanto, é diferente, é verdade, mas eu acho que, como foi aqui dito o meu colega, se arranjarem a alternativa de trabalho, reduzindo brutalmente os efetivos, porque 10 mil, 11 mil homens é demasiado para um país como a Guiné, porque a Guiné tem quantos habitantes? 1,5 milhão, mais ou menos. Ora, eu expliquei-vos que Portugal tem 32 mil soldados e temos cerca de 11 milhões de habitantes. Portanto, a Guiné tem efetivos militares desmesuradamente grandes em relação à sua população e às missões que devem ser entregues. A redução dos efetivos deve ser uma missão progressiva e não turbulenta e com alternativa profissional aos militares. Eu acho que essa é a solução, não tendo as outras duas como nós tivemos. A integração europeia obrigava, obviamente, às reformas e o regresso, entre aspas, dos militares às casernas, foi a expressão muito usada em 82. também não ter uma revisão constitucional que era feita contra os militares, que foi feita de uma forma assim um bocadinho também excessiva, mas é esse o caminho que se pode apontar, é a progressividade, é a diminuição dos efetivos é essencial, porque também custa muito dinheiro ter efetivos numerosos, e por outro lado, porque as missões da Guiné, na minha opinião, devem ser a garantia da segurança interna, a distribuição da rede do controle do Estado em todo o seu país, e as municipais são essenciais, como disse o Sr. Vice-Presidente. Criar estruturas autárquicas pelo país é o garante que o poder central, através da sua delegação autárquica, está presente. Aí, por exemplo, os militares podem ajudar na rede a ser criada pelo país todo, para evitar que sejam constantemente... A predação que é feita pelos vizinhos da Guiné-Bissau é lamentável, porque usam a facto das fronteiras não estarem a ser controladas para virem predar o que são da Guiné-Bissau, para não falar das pescas, que eu já vou. Portanto, esta seria uma maneira de fazer. Mas a reforma foi feita assim, progressivamente, mas depois de 82, com a revisão, foi extinto o Conselho da Revolução. E o chefe do Estado deixou de ter a possibilidade, mesmo sendo militar, de ser chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas. E também foram reduzidos os poderes do Presidente da República. Passámos a ter um regime verdadeiramente semipresidencial, com o Parlamento a ter muito a dizer, porque o Primeiro-Ministro tem muito poder, mas depende da aprovação do Parlamento. É nomeado pelo Presidente da República, mas a sua... aqui é dual, é nomeado pelo Presidente da República, mas vai buscar a sua legitimidade às maiorias parlamentares. E o poder dele advém disso. E tem muito poder na área da defesa e dos negócios estrangeiros, falando também aqui muito mais do que o Presidente da República. O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas, mas o poder efetivo da direção dos negócios estrangeiros e da defesa nacional está e reside no Governo e no Parlamento. O Sr. Deputado de Lassana sei disso sobre a Cplp. Eu acho que tem toda a razão, mas a cooperação técnico-militar, que deve, espero eu, regresse na Guiné, Portugal nunca poderá impor isso aos guineenses. Se os guineenses querem democraticamente que isso aconteça, e nós desejamos muito, porque corre muito bem em Angola e Moçambique, melhor, aliás, do que se podia esperar, essa ajuda nós estamos disponível a dar, temos as verbas, se há uma coisa que não diminuiu nas verbas para as Forças Armadas foi na cooperação técnico-militar, manteve sempre o seu grau de investimento e nós queremos e estamos disponíveis a isso. Eu acho que já há discussão a nível dos ministérios para que isso aconteça e dar portanto a tal vertente a nível da Defesa Nacional e da Segurança em termos de cooperação. Outra coisa, e também encaixa-se em outras perguntas, eu esqueci de falar das missões do futuro que foram aprovadas por Portugal. Saindo do Afeganistão, não estando presente no Líbano e também participando menos nas missões contra a pirataria no Golfo da Somália, Portugal decidiu que se devia virar para as suas fronteiras de proximidade. Estas missões que nós estamos a fazer no Tchad, no Mali e na República Centro-Africana têm muito a ver com o seguinte: Portugal depende energeticamente, no gás, a 100% de dois países, da Argélia e da Nigéria. Da Nigéria vem liquidificado o gás através de navios, chegam ali ao Porto de Sines, e da Argélia vai pelo gasoduto que vem pelo sul de Espanha. Portanto, é vital para Portugal, e vocês veem como é que é o problema da relação da Ucrânia ou da Polónica ou a Rússia, quando a Rússia tem o gás, de vez em quando fecha a torneira, porque por razões políticas. Nós não podemos depender dos russos em relação a isso e dos seus humores. Nós temos excelentes relações com a Argélia e a Nigéria no fornecimento de gás. E nós temos que participar em missões que garantem a estabilização desses países. A Nigéria Norte, com o Boko Haram e todos os movimentos de terroristas ligados à Al-Qaeda, a emergência do Estado Islâmico com as suas ramificações na Líbia destabiliza também o Mali e a Líbia. E também o sul da Argélia, como aconteceu ainda há 2 anos atrás. E, portanto, nós vamos virar para essas missões presentes. E, finalmente, o combate à pirataria no Golfo da Guiné, que tem muito... que vos diz muito, porque a pirataria está a atribuir também meios. Muitas vezes a pesca ilegal, que foi aqui referido pelo Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e dos Mares e das Pescas, tem muita vez também com tráficos ligados à pirataria. E, portanto, tudo que é missões que neste momento serão feitas, e é complicado, porque eu sei como vocês percebem o que vos vou dizer, porque parte dessas missões vão ser feitas com os franceses. E os franceses muitas vezes têm interesses divergentes de Portugal naquelas áreas. E às vezes, e têm muitas vezes interesses divergentes com a Guiné-Bissau. Mas neste caso, até interessa aos dois países garantirem nos mares, através das respectivas marinhas, missões para combater paritia, como estamos ou como foi feito pelas Nações Unidas. São missões bilaterais, mas que nós estamos à procura de capacete comunitário. A Espanha já disse que estava interessada em participar, e também um dos países nórdicos, ou será a Dinamarca ou a Noruega, apesar de não ter interesses, também está disponível no âmbito das Nações Unidas vir ajudar. Passará a ser, portanto, uma missão mais diversificada em termos de marinhas de países da Europa. Isso também representa uma ajuda clara para evitar que a riqueza da Guiné seja, e de São Tomé, neste caso concreto, os franceses vão falar de outros países, a Espanha falará da Guiné Equatorial, mas neste caso concreto, para evitar ou ajudar a evitar, porque nunca se consegue totalmente, que essa depredação aconteça. Que meios são utilizados para a nossa fiscalização? Nós temos uma grande vantagem, é que criámos a chamada Autoridade Marítima. O chefe da Armada Portuguesa é, por inerência, comandante da Autoridade Marítima. E debaixo da Autoridade Marítima há três áreas que são muito importantes, que é a Polícia Marítima, os meios que nós podemos chamar ligados ao que faria uma guarda costeira, que é separado em alguns países, muitos países é separados, e finalmente o Instituto Hidrográfico, que tem navios hidrográficos que fazem a parte científica da pesquisa dos mares e os controlos das águas, a pesquisa para ver se poluições são feitas, etc. Ora, tudo isto estando debaixo da Marinha e, portanto, o Ministério da Defesa em Sala é essencial. Nos outros países eles vão dividindo. Na França regionalizam, por vezes, algumas destas funções e, portanto, quando há um problema, normalmente desculpem lá a expressão do Garnel, porque quem é que vai ser o Ministério da Defesa, se é o departamento, se é a região, se vai ou não, e depois é uma confusão. A Autoridade Marítima, e é o que vos recomendo, ter uma única autoridade que trate destas questões, com ramificações, obviamente, à Defesa Nacional. A ligação ao Ministério, que nós agora temos o Ministério com o Ministério da Agricultura e do Mar, digo isso com não está aqui agora o meu colega do partido, digo isso com alegria, porque a ministra Maria Assunção Cristas, que é Ministra da Agricultura e do Mar, é uma colega minha do meu partido e, portanto, estou a dizer isto com agrado. Ah, muito bem. E ela tem, na fiscalização das pescas, na Marinha Portuguesa, o seu grande aliado. E, portanto, há intercâmbio disso. Ela gera a questão económica das pescas e do controle da reprodução das espécies e das questões ambientais, mas o meio que ela tem de controle e fiscalização e de agora só estava para ver as palavras em inglês, law enforcement, portanto, o que vai forçar a aplicação da lei no local é a Marinha. Ponto final, ou seja, aqui não há dúvidas sobre isso. Nos nossos mares, por vezes a Guarda Nacional Republicana, que é uma força de segurança, de natureza militar, mas é de segurança, faz também no que nós chamamos a Unidade de Controlo Costeiro. Portanto, são vigilâncias só da costa, mais nada, e é sobretudo feito na terra, por patrulhas da Guarda Nacional Republicana, por exemplo, desembarques que acontecem às vezes. Drogas que são feitas às vezes nos nossos mares, a GNR vai fiscalizando as zonas, as praias, etc. E também numa proximidade que vai até às 2 milhas, eles têm os mecanismos em termos de controlo de radares que permite a detecção de chegada de embarcações que não são vigiladas. O que é feito pela Marinha e Força Aérea? Foi aqui questionado. Os meios usados na Marinha são os patrulhas, os NPOs e as lanchas de fiscalização costeiras. São os meios mais apropriados para isso. Por vezes também, quando não temos, e às vezes temos que usar todos os meios que temos, as fregatas, mas que são manifestamente de dimensão elevada para este tipo de meios. Mas, por vezes, não temos outro meio para recorrer, sim?
Não, é só para a instalação do sistema BMS.
Em parte só, infelizmente, não está em todo o território, mas está em parte feito. Qual é a alternativa que nós temos? É usar, e aqui é que eu estava a tentar acrescentar, a Força Aérea. Força Aérea usa os P3 Orions, que é um meio aéreo que nós temos e que foi modernizado há 5 anos, que tem, é um avião que tem capacidade de raio de ação de longa distância e que tem, em termos de sonares não, de meios de radares e detecção de proximidade, a possibilidade de ver um mapa total. Veja bem que neste momento, por exemplo, um deles está a ser usado, foi aqui referido pelo Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, o que está a passar na Líbia. os nossos P3 estão a passar neste momento perto da Líbia, para não entrar em áreas territoriais, para responder aqui a essa pergunta, não passar na, porque no ar também há áreas territoriais, não é só no mar ou na terra, também contamos coisas, os Estados também mandam. E para não ser criticados pela Líbia por estarmos a atravessar o seu espaço aéreo, esses P3 Orions têm capacidade de detecção fazendo assim. E está a fazer um mapeamento de todos os navios e barcos que estão a ser saídos. A um grau de proximidade que não têm noção. Eu vi imagens impressionantes, que eles estão a 5 ou 6 mil metros de altitude, ou 3 mil metros de altitude, e conseguem ter uma precisão quase de ver a matrícula do navio, ou a bandeira do navio, e saber perfeitamente se é militar ou civil, etc. E às vezes vigiar, nomeadamente foi-me aqui questionado, e tem razão quando diz, o que é que os mares muitas vezes são predados? Não é só nas pescas ilegais. Outras coisas que fazem, por exemplo, os tanques, os petroleiros. A limpeza de tanques, quando são feitas nos mares territoriais, trazem poluição e são feitos no alto mar porque eles acham que não são a ser fiscalizados. Qual é o meio mais seguro para os fiscalizar sem eles saberem? São os submarinos, isso também temos capacidade submarina, e é estes P3 Orions que estão a alta atitude e que as pessoas nem fazem a menor ideia, que está num barco que está a ser filmado ao vivo por parte desses meios aéreos. Portanto, a relação entre a Força Aérea e a Marinha Portuguesa é essencial para a detecção desses mares. Agora, Sr. Presidente, é impossível que o tamanho destes mares detectar tudo ou estar em cima de tudo. Nem nós temos os meios, bem nós gostaríamos de ter mais meios e não temos meios suficientes. E com razão, muitas vezes a Marinha Portuguesa e a Força Aérea reclamam por mais meios e têm razão no que dizem. Mas, como sabe, a crise que se abateu em Portugal obrigou-nos a um conjunto de opções que reduziram em muito a nossa capacidade de fiscalizar. Mas muito é feito, apesar de tudo, e até dá. E não se esqueça que na Zona Económica Exclusiva nós temos responsabilidades também internacionais. A busca e salvamento, por exemplo, a barcos americanos, canadianos, cabo-verdianos que estão em problemas, somos nós que temos que os resgatar. E, portanto, as nossas obrigações também vão para navios que não têm bandeira portuguesa na Zona Económica Exclusiva. Portanto, obriga-nos a ter esses meios disponíveis.
E a linha de base começa onde?
Portanto, o mar territorial é quando o Estado tem soberania total, são 20 milhas. É até 20 milhas. A Zona Económica Exclusiva é até 200 milhas. Só se confluir com outro país. Por exemplo, nós, na Madeira, a nossa área, portanto, você começa a alargar a volta das ilhas, da Ilha da Madeira, às 200 milhas, mas vai bater a um certo momento com os interesses da Canárias, que são espanhóis, e parte com os interesses de Marrocos. E aí é feita a divisão por... É regra, se é por 3 é por 3, se é por 2 é por 2, e então são reduzidos espaços. E é por isso que você olhar um mapa da Zona Económica Exclusiva, e nós também temos a questão a norte com Espanha, a Galiza puxa a área para umas áreas confluentes com as nossas no Minho. E, portanto... As regras são claras e indiscutíveis, mas é 200 milhas para a Zona Económica Exclusiva e são, eu acho que são, eu não quero estar a enganar, mas acho que são 20 mar territorial. Mar territorial, soberania total, é como se você estivesse em terra portuguesa. A Zona Económica Exclusiva é soberania partilhada e parcial, que temos obrigações, mas não todas têm, são limitadas, não é total. E ainda bem, porque senão, para patrulhar aquilo era total. O Sr. Deputado Soares Sambu, sobre o fim do serviço militar obrigatório e como é que é feito o recrutamento. Isso é uma pergunta interessante que nos preocupou muito quando nós fizemos quando nós aprovámos a lei. Ou seja, uma coisa é aprovar uma revisão constitucional para acabar com o serviço militar obrigatório, como a maioria dos países, quase todos tinham feito. Outra é depois ver como é que fazemos o recrutamento e qual é o custo. Isto obteceu uma reforma das Forças Armadas que também reduziu os efetivos. A necessidade de recrutamento ficou, portanto, mais limitada. O que foi feito tornou as Forças Armadas, como qualquer empresa, anda num bocado à procura de como acontece nos Estados Unidos e outros países, anda à procura de potenciais interessados em ser recrutados. Portanto, fazem a sua atividade nas universidades, fazem atividades nas escolas, vão fazendo o recrutamento onde podem fazer. E há uma coisa que nós deixamos, e que isso é importante que seja mantido, por várias razões, que é o Dia da Defesa Nacional. Ou seja, eu fiz o meu serviço militar obrigatório, fiz 6 meses e fui à vida. Agora, os jovens atuais têm um dia por ano, quando chegam aos seus 18 anos, que vivem nesse dia numa unidade militar. Pode ser Marinha, Força Aérea, Exército. São chamados e vão lá. Aí é-lhe explicado como é que funcionam as Forças Armadas e depois é-lhe explicado os meios que há e depois assistem a alguns exercícios e são basicamente enquadrados para perceber o que é que servem as Forças Armadas e o Conselho de Defesa Nacional. E aí são, muitos deles ficam interessados. E aí há uma base de dados geral que é criada para potenciais interessados. Neste momento nós nunca tivemos problemas de recrutamento. Nunca. Antes de mais, temos às vezes que rejeitar pessoas. Nunca tivemos. Nomeadamente, para aquilo que nós achamos que seria mais problemático, que é as forças de operações especiais ou as forças especiais, comandos, paraquedistas, fuzileiros e ranger. Sim, sim. Temos vagas definidas, não é? E você tem que perceber que são todos profissionais, mas há o quadro permanente que é uma coisa, é uma carreira, e os que são os contratados e os voluntários. Esses têm contratos mais reduzidos, infelizmente é só de 6 anos. Ficam só 6 anos, é um contrato que têm, é um contrato de trabalho. O quadro permanente é um quadro mais reduzido, é 1/3 das Forças Armadas, os outros 2/3 são os voluntários ou contratados, e portanto aí é um contrato de trabalho de 6 anos que é feito. Neste momento nunca tivemos problemas de recrutamento. Agora dou-lhe o outro exemplo, a Alemanha manteve um sistema misto, muito profissional, mas ainda mantiveram um sistema de serviço militar obrigatório. Os outros países que foram para serviço militar obrigatório, provavelmente por causa da dimensão das suas Forças Armadas, às vezes têm alguns problemas em algumas áreas. Mas globalmente isto é o que vigora e em geral em todos os países NATO. O que eu esqueci de dizer há bocado, por parte de Portugal está na NATO e é uma aliança militar e política, mas militar também, todos os padrões de funcionamento, de doutrina, de ética, de disciplina, está tudo, é tudo igual para todos os países da NATO. Aliás, os países da NATO não entram se não alterarem o seu regulamento militar de funcionário, etc. Isso não funciona. Têm que todos obedecer aos mesmos critérios que estão estabelecidos na NATO. Estandarizados, exatamente. Ou seja, quando um soldado português vai funcionar com o americano e com o inglês, toda a gente já sabe o que tem que fazer e toda a gente funciona da mesma maneira. É vital que isso aconteça para a rapidez da projeção da força, para o exercício funcionar bem, etc. Eu já respondi, portanto, ao deputado Sola Bichita sobre a questão da cooperação técnico-militar e falei agora da NATO, nós estamos adaptados aos padrões NATO que obriga alterações claras sobre o nosso funcionamento e sempre o fizemos. Portugal é um dos países fundadores da NATO, aliás, em termos de presença. E é muito importante porque a NATO é a única aliança militar que realmente funciona. Sim, sim, diga. Como se sabe. Sim.
Portugal, para cooperar com esses países também, tem que fazer isto olhando para os seus próprios
interesses. Bem,
certo. Os países também ajudam Portugal em grande senso.
Pois.
Conseguindo chegar a outras
áreas. A CPLP, aliás, começou a ter cimeiras na área da defesa nacional, entre os ministros da defesa, eu acho que isso é o passo. Como sabe, como a Guiné, tivemos com as relações suspensas com a Guiné em termos militares, porque os eventos há 3 anos atrás, deu às 3 ou 4, foi por isso que aquilo estagnou e congelou, mas eu acho que agora os passos estão dados para melhorar sistematicamente. Há as perguntas sobre as questões de tráfico, que é as últimas, porque nós também já estamos aqui um bocado avançados, que foi perguntado pelo Sr. Deputado. A posição de Portugal tem sido a seguinte. Tem que perceber a reação da população europeia neste momento. Nós estamos a começar a sair de uma crise que foi muito dura, sobretudo para os países do Sul, mas também para todos os países em geral na Europa. Não há nenhum que tenha saído sem ser chamuscado no seu nível de vida, ou seja, houve um declínio no nível de vida europeu em geral e sobretudo os países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Vivemos tempos tremendos. Em Portugal reduziu-se os salários, aumentaram-se os impostos, cortaram-se apoios sociais, o desemprego subiu vertiginosamente e, portanto, a população em geral deixa-se de estar preparada ou com tempo de pensar nos problemas dos outros para estar muito concentrado nos seus problemas, o que é humano. E, portanto, a Europa tornou-se indiretamente mais egoísta. E a reação da emergência dos partidos de extrema-direita, que é uma grande preocupação que a Europa tem, felizmente em Portugal não aconteceu. Portugal não tem extrema-direita. É uma vantagem tremenda em relação a todos os países. A Espanha também não tem, verdade seja dita, mas tem em todos os outros países. A França, com a Frente Nacional, a Alemanha tem a emergência de partidos neonazis, a Holanda, a Dinamarca, outros países têm tido. E, por outro lado, a demagogia também de certos partidos de extrema-esquerda, que também trazem bandeiras, por vezes, incomportáveis, que gera uma dinâmica de conflito político muito azedo. A construção da Europa de pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, baseou-se nos consensos de forças políticas democráticas de esquerda e de direita. Essa visão da economia social de mercado foi criada pelas grandes ramificações políticas democráticas, os socialistas, sociais-democratas, os liberais e os democratas cristãos, neste momento estão muito ameaçados por movimentos de extremos que têm acontecido e que fazem com que os consensos sejam mais difíceis, a demagogia vai inflamando as opiniões públicas e é difícil, objetivamente é difícil controlar tudo isso. E portanto a Europa, por causa destes problemas, destas crises, desta mutação política, tornou-se mais egoísta e menos apta a olhar para os problemas do mundo. O que também é humano, mas paciência. É dever de um político é abster-se dessas mudanças de humores para se concentrar no essencial. E Portugal tem defendido duas coisas. Que a Europa não pode ser fortaleza, ou seja, impedir que as pessoas venham, mas também não pode acolher toda a gente, porque nós não recebemos, é impossível isso acontecer. E não podemos fechar só a Europa e não pensar qual é a razão que leva as pessoas a emigrar para a Europa. E como disse muito bem, estão à procura de melhores condições, porque têm guerras nos seus países ou miséria nos seus países. Se a Europa não criar condições para esses países onde vem a maior grau de níveis de... Nunca um sírio imaginou emigrar enquanto houve estabilidade no seu país. Agora que há guerra, os sírios estão todos a fugir. Eu nunca tinha ouvido falar de líbios a emigrar até a desgraça que aconteceu com o fim do regime de Gaddafi e a guerra civil que se instalou. Lá está a prova que a instabilidade cria vagas imigratórias. Houve grande, extrema pobreza ou catástrofes humanitárias, etc. Portanto, é necessário garantir a estabilidade nessas áreas de conflito e, através de investimentos, trazer planos de desenvolvimento económico. Não podem só ser despejar dinheiro sem olhar para onde é que vão, é preciso garantir que os planos económicos depois chegam ao povo e chegam para criar condições. Mas a Europa, eu gostaria de transmitir isso, a posição de portuguesa é cautelosa, não é como muitos estão a dizer, fechamos. Mas também é verdade que quem está a receber as vagas de imigração, que é a França, a Itália, a Alemanha, etc., tem outros problemas. A Rússia, como disse, vai votar, mas a Rússia, ninguém vai para a Rússia. Eles estão numa posição muito simples. Já foi solicitada à Rússia de receber grande parte... Quando os imigrantes estão a chegar agora à Itália, é preciso receber. Portugal, nos seus problemas, disponibilizou-se a receber alguns milhares. A Espanha fez, toda a gente fez. A Rússia ficou calada. Portanto, a Rússia diz, não, vamos vetar qualquer tipo de solução, mas também não ajuda. É preciso também perceber aqui como é que funciona aqui certos países. São muito rápidos a dizer que não fazemos, não permitimos em nome de valores, e depois quando é para pôr o apoio, e estou-vos a falar com toda a franqueza, porque eu já disse isto aqui aos colegas russos que estiveram aqui à frente. Eles ponham o dinheiro nos valores, portanto há valores, então vão pôr dinheiro à frente dos valores para ajudar as pessoas que precisam, e isso eu ainda vi dos russos, vi que eles deixaram quase praticamente congelado metade da população ucraniana que vivia do gás russo para estar no frio do inverno. Nós em Portugal temos invernos, graças a Deus, tranquilos, mas os ucranianos estão abaixo de 20 e 30 graus e muitos deles morreram de frio porque os russos cortaram o gás. Portanto, essas proclamações muitas vezes devem ser acompanhadas não de proclamações, mas de gestos e de apoios financeiros onde são parecidos. A Rússia costuma também perceber que o drama imigratório que se passa neste momento no Norte da África deve ter uma solução global. E também os americanos, já agora, que também vieram com muitas umas pressões, etc., mas depois têm regras apertadíssimas, como vocês conhecem muito bem, de entradas de imigrantes lá nos Estados Unidos. E eles também têm um muro. tem lá no México, que faz a fronteira toda, tem um gradeado que vai de um começo até ao fim. Os húngaros também o fizeram, é uma vergonha. Mas é engraçado que eles não é muito por causa dos imigrantes que vêm do Norte de África. Eles não querem que os sérvios, que os albaneses, que os montenegrinos, que aqueles países eslavos da Europa que têm problemas graves neste momento também, vão para a Hungria. Ou seja, eles ainda por cima estão a bloquear também os próprios europeus. E alguns de países membros da Europa, da Bulgária e a Roménia, são parte da União Europeia, eles estão a pôr um muro para evitar. E a Sérvia, neste momento, concorre para aderir à União Europeia. Portanto, este muro está a evitar cidadãos europeus de circular livremente. Isto é uma aberração total. Mas lá está. Porquê? Porque o governo que está na Hungria tem, como único partido forte da oposição, um partido nazi que tem 20% dos votos. E, portanto, para eles não perderem mais de manobra, eles próprios vão radicalizando a palavra. Isto é para vos pôr também a par de que a Europa, em alguns países, tem tido a emergência destes fenómenos que eu achava que estavam, depois do que foi o drama da Segunda Guerra Mundial e do fascismo que dominou e levou a Europa à desgraça, eu achava que eram mal, já estavam enterrados, não, estão a surgir todos os dias nestes países, que praticaram atos que Deus sabe, basta ver o colaboracionismo húngaro com os caminhões de judeus que eram enviados para Auschwitz ou Treblinka, mesmo no fim da guerra isso aconteceu. O último caminhão que saiu de Budapeste saiu em dezembro de 1944, uma semana depois estava o Exército Vermelho a chegar à Hungria. Portanto, eles colaboraram até o último dia em relação a isso, mas enfim. Mas, portanto, o problema não é nada fácil. É a opinião pública que neste momento está com a fadiga da crise e da austeridade e que está com pouca disponibilidade, são a emergência de movimentos extremistas e populistas de extrema-direita que apertam com os decisores políticos, é a diminuição do espaço da moderação e do consenso europeu criado sobre estas três égides destes movimentos que neste momento está a diminuir na sua relevância política ou partidária. Portugal é uma enormíssima exceção. Vejo as nações europeias, não foi o único deputado da extrema-direita eleita, nem o PNR, que é o único partido de extrema-direita que temos cá em Portugal, teve 0,3%, o que é um bom sinal indiscutível de grandeza do povo português. Mas, portanto, é para perceber que não é nada um problema fácil, mas enquanto não for um problema coletivo e não só de alguns países da Europa, e eu acho que devemos chamar aqui os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, os países que andam a crescer brutalmente no Extremo Oriente, o Japão, a China, a Coreia do Sul, o que for, a chamar também estas questões, é um problema muito difícil de resolver a curto prazo, não é, mas a médio prazo. Senhores deputados, peço desculpa ter falado tanto, mas às vezes entusiasmo, deve ser ainda o meu sangue africano, por ter nascido em Angola, que às vezes me põe aqui a falar demais, mas peço desculpa, senhor deputado.
Eu penso, não, doutor Sami, devemos cumprir o calendário.
Levantou uma questão, né? Mas para o mais tarde.
Agora temos.
Neonazismo. Isso é.
Sabe? Mas. Eles não se escondem já. Esse partido na Hungria é neonazi. A Aurora Dourada na Grécia é neonazi. Os partidos da Deutschen, uma coisa assim do género na Alemanha, são neonazis. E eles só não dizem uma coisa: é negar a existência do Holocausto, que é crime na Europa. E eles sabem a fronteira, eles não negam. Mas têm exatamente... Contra os judeus, já não há praticamente judeus nenhum na Europa. Foram todos mortos ou foram para Israel ou para os Estados Unidos. Ou seja, ainda continuam com a obsessão. E como já não há poucos judeus, agora é contra os árabes, é contra o que for e o que tiver à mão. A Frente Nacional irrita-se de vez em quando até com as comunidades portuguesas que estão lá, não é?
Senhor Presidente, essas perguntas vêm no internet, ele pode consultar. Eu queria, antes de mais, agradecer ao senhor Presidente, em meu nome e em nome dos colegas que me acompanham, pela esta oportunidade que nos foi concedida, pelas informações que nós recebemos antes, após e durante o período 25 de Abril, esses conhecimentos que irão naturalmente nos servir, e para dizer que nós ouvimos com atenção várias informações que nos vai ser útil. Nós compreendemos que esta legislatura já está no fim e estão sobrecarregados neste momento. Nós compreendemos e agradecemos o facto de nos terem até aqui a dar-nos essas informações. E para dizer que ficaríamos gratos se o povo português soubesse escolher o melhor para acompanhar na próxima legislatura e que ganhe o melhor. E muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.